SBS Radio.
No Brasil, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara foi assassinado a tiros em um confronto com madeireiros na terra indígena de Arariboia, no Maranhão. De acordo com o governo maranhense, um madeireiro também morreu no conflito e outro líder indígena, Laércio Guajajara, foi ferido. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos do governo de Flávio Dino, 5 madeireiros emboscaram Paulino e Laércio, que caçavam dentro do território indígena, que fica entre os municípios de Amarante, do Maranhão, e Bom Jesus da Selva, no noroeste do estado. O indígena ferido foi levado a um hospital na cidade de Imperatriz e, de acordo com a secretaria, já teve alta médica. Uma equipe da Polícia Militar do Maranhão foi enviada ao local do assassinato para resgatar o corpo de Paulo Paulino Guajajara. E os secretários estaduais de Segurança Pública e dos Direitos Humanos acompanham o caso. O corpo do madeireiro morto no confronto, que não teve o nome confirmado, foi retirado do local pelos que o acompanhavam. Paulino e Laércio Guajajara são lideranças dos chamados Guardiões da Floresta, grupo formado por cerca de 180 indígenas que, desde 2012, protege terras na região e atua expulsando invasores, destruindo e apreendendo equipamentos usados para desmatar. E 13 pessoas estão mortas e mais de 30 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba na cidade síria de Tel Abyad. A bomba explodiu em um mercado da cidade. Tel Abyad é uma das duas principais cidades fronteiriças em que o ataque da Turquia se concentrou nas últimas semanas. O governo da Turquia está culpando os curdos pelo ataque. O Observatório Sírio de Direitos Humanos diz que os combatentes e civis pró-Turquia estão entre os mortos. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o cessar-fogo no nordeste da Síria continua se mantendo bem e reafirmou sua relação com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
President Erdogan wants to come to the White House. We have a very good relationship. The ceasefire has held very nicely. We've kept the oil. We stayed back and kept the oil. Other people can patrol the border of Syria, frankly, and Turkey, let them, they've been fighting for 1,000 years. Let them do the border. We don't want to do that.
A Turquia disse que vai começar a mandar os membros capturados do grupo Estado Islâmico de volta aos seus países de origem, dizendo que não é um hotel para os combatentes. O ministro do Interior da Turquia, Süleyman Soylu, disse que países irresponsáveis deixaram a Turquia para lidar com os ex-membros do Estado Islâmico por conta própria e disse que a Europa não fez o suficiente para apoiar a Turquia.
Yani biz kimsenin Daesh mensubunun oteli değiliz.
We are not a hotel for anybody's Daesh members. It is not possible to accept this. We have agreements with all these countries. And in these agreements, it is our foremention to send them back. But this deprivation of citizenship is a new method. What am I going to do with your terrorist?
Bu aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristin?
E milhares de manifestantes anti-governo em Hong Kong desafiaram a proibição da polícia de protestar por reformas políticas no Parque Vitória, no centro de Hong Kong. Pela primeira vez durante a noite, os manifestantes também atacaram o escritório de Hong Kong da agência de notícias oficial da China, a Xinhua. Outros também invadiram o escritório da Xinhua no bairro de Wanchai, quebrando a entrada do local, incendiando o saguão do escritório. Na Austrália, centenas de ativistas se reuniram em Sydney para expressar seu apoio à Lei Magnitsky, que pede que todas as principais economias do mundo sancionem a China por questões de direitos humanos. Bonnie Leung, da Frente de Direitos Humanos Civis, pediu apoio ao governo australiano.
So Australia and Hong Kong are in the same region. So it is most important that
countries in the same region can stand together to fight for the values that we all treasured and valued and uphold.
Enquanto isso, o governo chinês respondeu às manifestações, dizendo que tem tolerância zero à interferência estrangeira. A China diz que pode mudar a maneira como governa o território semi-autônomo de Hong Kong. Um oficial do governo, Shen Shunyao, disse em uma reunião de elite do Partido Comunista que líderes deveriam se envolver mais com a China para conter futuros protestos no território.
We should educate Hong Kong and Macau society, especially public officials and teenagers, about the constitution and basic law, and strengthen the national consciousness and patriotism of Hong Kong and Macau compatriots through the education of history and Chinese culture.
Aqui na Austrália, um cartão lançado hoje pelo governo oferecerá aos veteranos da Força de Defesa Australiana descontos em milhares de produtos, como forma de agradecê-los por seus serviços. Todos os veteranos poderão acessar o cartão. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que o cartão oferecerá acesso a mais de 10 mil ofertas de produtos e serviços de cerca de 500 empresas. E um navio tanque de bandeira grega, com capacidade para transportar mais de 80 mil toneladas de petróleo, foi apontado pela Polícia Federal como responsável pelo vazamento de óleo que atinge o litoral nordestino. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
A embarcação atracou do terminal de carregamento de petróleo San José, na Venezuela, em 15 de julho, permaneceu por 3 dias e seguiu rumo a Singapura pelo Oceano Atlântico, vindo a aportar apenas na África do Sul. O derramamento investigado teria ocorrido nesse deslocamento. A investigação, coordenada pela Marinha do Brasil, indicou a localização da mancha inicial de petróleo cru em águas internacionais a aproximadamente 700 quilômetros da costa brasileira, a leste do estado da Paraíba. O período indicado como mais provável do vazamento foi entre os dias 28 e 29 de julho. O delegado da Polícia Federal, Agostinho Cascardo, um dos responsáveis pela investigação no Rio Grande do Norte, detalhou que 826 imagens de satélite fornecidas voluntariamente por uma empresa privada especializada em georreferenciamento foram utilizadas para se chegar à autoria do vazamento.
Nós passamos para a inteligência da Polícia Federal, que verificou e analisou o estudo, tendo a confiança nesse estudo, a gente passou para a Marinha e a gente já tinha um navio suspeito, mas a gente ainda precisava de melhorar a questão dos dados, passamos para a Marinha e a Marinha confirmou que esse navio, né, que nós tínhamos como suspeito, era o único que poderia ter deixado a mancha de óleo no local visualizado naquele momento.
Apesar de já saber o local, quando e ter indícios suficientes de autoria, ainda não é possível identificar as circunstâncias e se o derramamento foi acidental ou intencional. A PF e a Marinha do Brasil informaram que as investigações continuam. Nesta sexta-feira, a polícia realizou buscas nas sedes de um representante comercial e de uma consultoria de gerenciamento de riscos no Rio de Janeiro, ligadas à empresa grega no Brasil. Mais de 100 megabytes de informações foram apreendidos na operação desta sexta-feira. Além das ações no Brasil, os investigadores solicitaram à Interpol diligências em outros 5 países para a obtenção de mais informações sobre a embarcação, tripulação e empresa responsável. O navio, apontado como responsável pelo vazamento, segue atracado em um porto na África do Sul.
E a ativista do clima, Greta Thunberg, participou de uma manifestação em Los Angeles, nos Estados Unidos, e insistiu que, se nada for feito, o planeta caminha para o colapso. Ouça a reportagem da RTP.
A conferência sobre as mudanças climáticas da ONU era para se realizar no Chile, mas com os problemas políticos que vive este país da América do Sul, a conferência mudou para Madrid. Será na capital espanhola que daqui a um mês se vai realizar a COP25. E foi através de uma rede social que Greta Thunberg pediu ajuda para fazer a viagem dos Estados Unidos até o Velho Continente. Como se sabe, a ativista sueca não viaja de avião por causa das emissões de dióxido de carbono, por isso precisa de ajuda para atravessar o Atlântico durante o mês de novembro. E de imediato, a resposta chegou também através de uma rede social. A ministra espanhola de Transição Ecológica, Teresa Ribera, disse que o governo em funções de Pedro Sánchez está na disposição de ajudar a jovem sueca, tudo para que uma das maiores defensoras do ambiente possa estar presente em Madrid daqui a um mês. Greta Thunberg participou numa manifestação em Los Angeles e chamou a atenção para o colapso iminente do planeta Terra.
Right now, we are living in the beginning of a climate and ecological breakdown. And we cannot continue to look away from this crisis anymore.
Greta Thunberg sublinhou ainda a hipocrisia dos governantes em relação ao clima.
Why are the people in power still pretending that everything is fine and as if we could just continue to live like now as if there was no tomorrow? Well, there is a tomorrow. It is the tomorrow where we, young people, will live.
Point to like show our support for Greta and for the whole movement and to kind of show people in power that people, a lot of people really care about this and it's something really important.
I wanted to be here because climate change is a very important thing and people don't pay attention to it. It's actually my first time I've ever came to an event like this and I am extremely excited.
E dos Estados Unidos, nós vamos para Londres. Londres concluiu que todos os 39 imigrantes encontrados mortos num caminhão em Essex eram do Vietnã. Ouça os detalhes com a RTP.
O Vietnã condenou o tráfico de seres humanos. O governo vietnamita disponibilizou-se para colaborar com as autoridades britânicas. Londres concluiu que todos os 39 migrantes encontrados mortos num caminhão no Essex eram naturais do Vietnã, mas a confirmação final só será feita depois de identificados todos os cadáveres. As autoridades britânicas fizeram várias detenções e dois irmãos da Irlanda do Norte estão a ser procurados por alegadamente também estarem envolvidos no caso.
E a África do Sul é a campeã mundial da Copa do Mundo de rugby. Campeã pela terceira vez, depois de derrotar a Inglaterra por 32 a 12. A Inglaterra ainda tinha alguma chance de vitória antes do intervalo, mas os sul-africanos foram mais fortes e os alas Makazole Mapimpi e Cheslin Kobly marcaram e levaram o país à vitória. O capitão sul-africano Siya Kolisi, que nasceu em uma favela na província de Zwide, da África do Sul, disse que o time venceu porque permaneceu unido.
sbs.com.au